O pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, Silvio Meira, fez palestra hoje em Maringá no auditório Dona Guilhermina. Ele falou sobre as empresas de software, que ele aponta que elas são startup, um termo utilizado durante a crise nos Estados Unidos, mas que define as empresas de software. As empresas que estão apostando na inovação têm possibilidade de crescimento, têm seus riscos, mas trabalham muito com um custo baixo de investimentos. Sobre isso, eu vou conversar agora com o Sr. Silvio Meira. Sr. Silvio, boa tarde.
Boa tarde, grande prazer estar aqui.
Quando se fala de empresas de software, o Brasil tem uma série delas. Algumas, a maior parte delas, pequenas empresas com uma perspectiva muito grande de crescimento. Muitas empresas, perspectiva de crescimento, tem espaço para todo mundo num setor como o TI?
Tem, o Brasil tem cerca de 10 mil empresas de software, né? Só de construção de, que a gente chamaria programas de computador, sistemas de informação, a maioria deles, para informatização, para automação empresarial. Gente que faz software nas suas empresas para outras empresas. A questão de ter espaço ou não para todo mundo, ela tem muito a ver com a capacidade das empresas atenderem demandas de um mercado sempre mutante, né? O mercado de tecnologia, de informação e seu uso, ele evolui numa velocidade muito mais rápida do que quase todos os outros mercados. Só para a gente ter uma ideia aqui, entre 1971 e 2011, ou seja, o ano passado, a capacidade de um computador pelo mesmo preço, ou seja, imaginando que você compraria um computador pelo preço X em 1971 e pagaria esse mesmo X, descontado inflação, em 2011, aumentou 5 bilhões de vezes. Então, o que acontece num cenário como esse é que sempre há possibilidades no futuro de curtíssimo prazo de fazer muito mais coisa, de uma forma muito mais sofisticada e muito mais elaborada do que se fazia há 2, 3, 5 anos atrás. A gente não sabia o que era que eram smartphones há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, por exemplo. E hoje eles estão se tornando comuns, tem cerca de 35 milhões deles só no Brasil. Talvez no fim do ano que vem tenha 80 milhões, que seria quase que a metade, 40% de todas as pessoas que têm um celular. Então, apesar de haver muitas empresas, e muitas empresas, como você muito bem falou, pequenas, há um espaço gigantesco para a evolução desses negócios, principalmente se eles começarem a olhar para o mercado com olhos maiores e mais focados. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eles começarem a olhar para o mercado ao seu redor como precisando de empresas muito maiores do que as deles, o que cria oportunidade para fusões, para aquisições, para o desenvolvimento acelerado de novos negócios, que a gente chama, lá no Porto Digital em Recife, da criação e evolução de novos negócios inovadores de crescimento empreendedor. Negócios que crescem numa velocidade muito mais rápida do que a velocidade do mercado no qual eles estão inseridos.
Você colocou um dado interessante. Existe um mercado mutante. Esse mercado tem necessidades cada vez mais complexas e necessita ser diagnosticado. Como diagnosticar a necessidade de mercado? E outro dado importante é que as empresas, que quase todas elas necessitam de TI, algumas delas têm resistência à incorporação dessa nova tecnologia. Como vencer esse preconceito, essa barreira, e como diagnosticar a necessidade e ser rápido na resposta?
Do ponto de vista de mercado, há análises que são feitas quase que semanalmente no Brasil, em quase todos os setores. Há eventos como esse que nós tivemos aqui em Maringá hoje, para discutir o presente e o futuro. Há associações de empresários no Brasil inteiro, aqui no Paraná, associações extremamente competentes. O cluster daqui de Maringá, que tem mais de 50 empresas de software, está muito bem articulado, tem uma percepção muito boa do mercado, e não só do mercado local ou imediatamente ao redor de Maringá. Tem empresas que começam a ter presença nacional. Do ponto de vista de resistência à absorção de novas tecnologias, não tem muita coisa para dizer, não. Eu acho, no meu ponto de vista particular, que é absorver e evoluir com as novas tecnologias, isso para as empresas de informática principalmente, ou morrer ou desaparecer no curto prazo. O grande cemitério do CNPJ está cheio de empresas e histórias que não conseguiram mudar o seu patamar de execução, de uso de tecnologia, de performance, do ponto de vista de tecnologia de informação e comunicação, nos últimos anos. Quer dizer, se você não quiser evoluir, se você não quiser mudar e não quiser mudar rapidamente com a mudança do setor, você pode ficar em casa tranquilo e esperar a sua empresa falir também.
Vou falar agora de meio ambiente. Nós estamos tendo a Rio Mais 20 e o setor de tecnologia tem, de certa forma, uma responsabilidade, uma relação que chamamos de meios poluentes. Essa discussão é feita hoje no setor de TI? Ou seja, o chamado TI sustentável existe?
Sim. Eu sou presidente do Conselho do Porto Digital, que é o Sistema Local de Inovação, ou Polo Tecnológico, do Recife Antigo, lá em Recife. Há vários anos, nós não só discutimos esse processo de reciclagem de eletrônicos, né, não só do ponto de vista de reciclar mesmo quando é completamente inservível, mas o processo de upcycling, né, de você usar algumas coisas que existem de uma certa forma para outras formas de uso, há muito tempo, e criamos um centro de referência em resíduos eletrônicos que promove um conjunto de discussões contínuas o tempo todo, no sentido de fazer com que a sociedade comece a tratar essa coisa de uma forma mais ampla. Uma parte significativa do lixo eletrônico do mundo hoje tem como destino para ser reciclado a África, principalmente por causa da inexistência de legislação ambiental em muitos dos países de lá, e da extrema pobreza que as pessoas enfrentam. Então as pessoas estão dispostas a literalmente minerar componentes e partes e peças de produtos eletrônicos que são cada vez mais compactos. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar, do ponto de vista das empresas que fazem os produtos e das pessoas que compram, qual deveria ser a nossa atitude perante a eletrônica, os sistemas de computação e comunicação que nós compramos. Será que eu estou comprando uma coisa que é reciclável? Será que eu, como empresa, se estiver fabricando alguma, estou fazendo uma que é ambientalmente responsável no processo de fabricação, é ambientalmente sustentável no processo de uso e é ambientalmente eficiente no processo de reciclagem? Se a gente não conectar essas três coisas, você vai ter as pessoas usando equipamentos que eles acham finíssimos, que são lindos, que são facílimos de usar, mas que causam um dano ambiental extremamente relevante, porque, por exemplo, não podem ser reciclados, o que é o caso de todos os equipamentos feitos em cascas, né, de alumínio com telas de alta resolução colados diretamente nessas cascas de alumínio. Esses equipamentos, infelizmente, por conta do custo, não são recicláveis.
Outro dado importante que o senhor coloca é o consumidor, a pessoa que está no dia a dia e que as empresas que usam a TI querem chegar nesses consumidores, nesses clientes, no que é o destino final da tecnologia hoje dentro das empresas. Não existe hoje também uma vulgarização dessa TI? Nós temos um consumidor que conhece muito pouco do que ele está lidando, nós temos às vezes equipamentos que são complexos, mas o usuário é limitado na capacidade de conhecê-lo?
Olha, a tecnologia de informação é meio, como qualquer outra tecnologia, obviamente, a não ser por quem faz, né? Então, se a gente fizer um exame de motorista aqui em Maringá ou em qualquer outra cidade do Brasil, e a questão decisiva da prova for sobre o funcionamento de uma caixa de marcha manual ou automática, o meu chute é que 1 em cada 10 mil motoristas passa. Então, você tem uma coisa extremamente complexa no meio da rua, que é um automóvel. Está todo mundo dirigindo, porque o que você precisa saber é dirigir o automóvel. Você não precisa saber como é que ele funciona em detalhe, né? Quer dizer, o detalhe de como é que funciona a caixa de mudanças é irrelevante para o processo de condução do automóvel, a menos do fato de você saber usá-lo. Com tecnologia de informação e comunicação, não é exatamente a mesma coisa, porque essas são tecnologias que habilitam infraestruturas mentais associadas à cognição, ao processo de aprendizado, à interpretação de coisas, à criação de textos, à realização de projetos, assim por diante. Mas eu não preciso, como usuário de tecnologia de informação e comunicação, eu não preciso saber exatamente o que é que está por trás de um software que eu uso para fazer projetos arquitetônicos, em detalhe. Eu não preciso saber como é que aquela coisa foi implementada. Eu preciso saber usá-la. Quem precisa saber implementá-la muito bem, da maneira mais eficaz e mais eficiente possível, são as pessoas que vão me fornecer aquela tecnologia para eu usar. É como se tecnologias da informação e da comunicação, todas as suas ferramentas, todos os seus sistemas, para o povo em geral, para o usuário em geral, fosse uma espécie de um lápis de papel contemporâneo.
Mas aí saber usar é fundamental, estar habilitado a usá-lo. Nós temos, às vezes, muito potencial técnico, a gente não sabe utilizá-lo direito?
Ah, saber usar é fundamental. Tem a qualidade do uso, o preparo para o uso, é sempre um problema. Quer dizer, estamos falando de ferramentas, eu comparei com lápis e papel, mas nós estamos falando de ferramentas, na sua maioria, para os cenários de uso dos profissionais, das pessoas, das famílias, estamos falando de ferramentas muito mais complexas, né? Quer dizer, não se compara a complexidade de um bisturi para um médico com de uma mesa de operações robótica como a Intuitive Surgical fez com a, por exemplo, a Da Vinci, que é uma mesa de operação completamente robótica que exige do médico talvez anos de treinamento para usar isso. O nível das ferramentas, o nível de complexidade das ferramentas dos sistemas, obviamente, mudou claramente de ordem, de magnitude, não foi por uma porcentagem baixa, nós estamos falando de um aumento significativo da complexidade, que levou também a um aumento radical do poder dessas ferramentas. Essa mesa de cirurgia robótica que eu falei, que eu mencionei ainda agora, a Da Vinci, da Intuitive Surgical americana, ela reduz significativamente o sangramento em operações complexas, ela aumenta significativamente a precisão, ela diminui a possibilidade de erro, não é? Porque ela, de uma certa forma, entre aspas, ela sabe o que está fazendo, fecha aspas. Exige, é claro, um grau de sofisticação muito maior do usuário, o que é uma ótima notícia, porque significa que nós todos estamos evoluindo junto com as ferramentas ao nosso redor, porque senão nós estaríamos proporcionalmente emburrecendo, né? As ferramentas tomando conta do mundo ao redor e a gente ficando aqui sem saber o que fazer com elas.
Então o ser humano, mesmo lidando com a tecnologia da informação, ele não emburrece, ele tem que ter competência para acompanhá-la.
Eu acho que sim, tomara que a gente consiga embutir isso no sistema educacional, na cultura, no preparo em casa, nas famílias, e eu acho que nós estamos. É muito difícil você encontrar em qualquer lugar do país hoje um adolescente que não tem uma familiaridade gigantesca com as ferramentas de comunicação e computação que estão espalhadas na sociedade, desde videogames extremamente complexos nas lan houses, até as coisas que ele usa em casa, aos dispositivos móveis que ele tem à mão, aos ambientes de programação dentro de automóveis, do que mais existir ao redor. O próximo estágio desse processo, quase que certamente, é a gente levar os fundamentos dessas tecnologias, dessa ciência, talvez, da informação, da computação e da comunicação para o ensino médio, tirar esse negócio da universidade, levar para lá, para mais gente saber quais são os fundamentos e os princípios e preparar mais pessoas para programar o universo ao seu redor. Porque no futuro, quem não programar, certamente estará sendo programado por alguém.
Se o senhor viu, o tempo está esgotado, só quero fazer uma última pergunta. O senhor falou agora da inclusão em relação às escolas, de fazer com que a tecnologia da informação chegue na sala de aula. O governo federal tem alguns programas para isso. O senhor acha que o governo federal está no caminho certo?
A gente só vai saber quando a gente chegar em alguns lugares. O caminho é muito mais uma coisa de consistência e persistência do que de objetivos, porque ele é definido à medida que a gente realiza as ações. Os governos do Brasil têm uma história de pouca determinação, de pouca consistência, de pouca persistência. Eu não daria muita certeza a qualquer pessoa que me perguntasse isso, de que a gente está no caminho certo, porque eu não consigo ver essas outras componentes que eu acabei de mencionar.
Professor Silvio Meira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Grande prazer e até a próxima.